A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, o programa informativo para aqueles que se interessam pelos assuntos jurídicos do dia a dia. Eu sou o Lai e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Toddcast, seu podcast jurídico, onde traduzimos o direito de forma clara e acessível. Aqui quem fala é o Vini. Hoje temos um episódio especial sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, NEAS, o Observatório de Feminicídio de Londrina.
E para nos ajudar a entender melhor esse importante tema e trabalho, temos conosco uma convidada muito especial, que é a Silvana Mariano, professora de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais daqui da UEL e associada fundadora da NEAS. Silvana, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa hoje. Seja muito bem-vinda.
É um prazer, muito obrigada pelo convite, Lai, Vini, uma honra participar desse bate-papo.
Silvana, o feminicídio, do ponto de vista jurídico, tem uma previsão legal, que é uma qualificação, ou seja, um crime ainda mais grave em comparação ao homicídio, quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que essa é uma definição que está na lei. Sendo esta quando envolve questão doméstica ou familiar ou em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso é do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista sociológico, como que a gente pode entender o feminicídio?
A ideia do menosprezo, a condição, aí não necessariamente de mulher, mas a condição de gênero, ela é muito importante para compreendermos o feminicídio. Então, estamos falando de circunstâncias sociais nas quais as mulheres são colocadas em uma posição de subordinação. Estamos tratando de um poder masculino exercido sobre as mulheres que levam a circunstâncias em que as mulheres são vitimadas. Então, em uma sociedade patriarcal, machista, sexista, as mulheres se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Então, a norma jurídica de tornar mais agravar a pena para esse tipo de crime é um modo de socialmente e juridicamente reconhecermos a vulnerabilidade dessas vítimas. Então, esse elemento do patriarcado e a condição de gênero é fundamental. No texto da lei no Brasil, das circunstâncias políticas, ideológicas que temos no cenário nacional nos últimos tempos, inclusive aconteceu essa modificação do projeto para o texto da lei, que foi a retirada do termo gênero, que foi sendo demonizado Brasil afora, e o uso do termo sexo. Em termos legais, foi um prejuízo, mas nós continuamos falando sociologicamente de condições que são gestadas socialmente por padrões de relações de gênero.
Então, Silvana, para começar explicando sobre as NEAS, qual que é o papel do Observatório de Feminicídio em Londrina?
Nós temos o objetivo de exercer controle social no funcionamento do sistema jurídico. Quando aconteceu o feminicídio, Neia era minha irmã caçula. Quando aconteceu o feminicídio da Neia, um tempo depois veio o julgamento do feminicida, e eu, tendo uma experiência de ativismo e militância no movimento de mulheres de muito tempo, desde a década de 90, tendo inserção como pesquisadora na área de estudos de gênero, mulheres e feminismo, nos deparamos com a situação de como esse tema do feminicídio e a lida com essa arena jurídica era um espaço tão desconhecido, um mundo tão desconhecido para nós. Na ocasião, a partir da articulação da Frente Feminista de Londrina, nós decidimos criar uma campanha que foi intitulada Justiça por Neia, e o objetivo era vocalizar a questão. Então, nós dizíamos: Neia não pode falar. Naquele momento, Neia era sobrevivente, depois ela foi a óbito em circunstâncias da agressão que tinha sofrido. Então, quando Neia sofreu a tentativa do feminicídio, ela, entre outras coisas, perdeu a voz. Nós dizíamos: Neia não pode falar, nós falaremos por ela. E são muitas vítimas que, a despeito das condições físicas com as quais ficam após um episódio de feminicídio tentado, por exemplo, não conseguem vocalizar sua própria defesa. Há uma tradição nesse país que está nos meios sociais, está na imprensa, nas várias formas de mídia, está no meio jurídico, em que a primeira reação é o julgamento sobre a conduta da mulher. Nós nos organizamos para que nós criássemos uma narrativa para vocalizar quem era Neia e o que foi a história daquele feminicídio. E a partir dessa experiência, nós tiramos a lição de que isso era necessário como um trabalho contínuo para as tantas Neias cujos casos vão, por vezes, semanalmente, àquele plenário do Tribunal do Júri, e as mulheres são ajulgadas, as vítimas são ajulgadas. Então, nós pensávamos, éramos grupos de ativistas, né? E pensávamos, nós temos uma prática social e política em que estamos habituadas a lidar com o controle social relacionado ao poder executivo, o controle social relacionado ao poder legislativo. Nenhuma de nós se sentiria constrangida com o exercício cidadão de ir lá bater na porta do prefeito, de algum secretário ou secretária, bater na porta de um vereador ou vereadora, no gabinete, né, de um vereador ou vereadora, porque nós não temos essa mesma esse mesmo canal quando estamos falando desse outro poder, que é o poder judiciário. Então, também desvendar um pouco do funcionamento do poder judiciário, desencastelar um pouco isso, popularizar o entendimento de como acontece um tribunal do júri e criar uma narrativa que deem dignidade a essas mulheres, sejam vítimas, sobreviventes ou fatais do feminicídio.
Dentro dessa experiência muito dolorida, quando se fala dentro de um cenário de feminicídio, existe uma família envolvida. Para esclarecimento, assim, maior esclarecimento do ouvinte, a questão do feminicídio, vocês também analisam as questões da família, dos filhos dessa mulher que veio sofrer alguma violência? Como que funciona o trabalho do NEAS nesse aspecto também?
Atualmente, não. Nós decidimos, como estratégia de ação, a comunicação, a articulação com a imprensa. E temos tido um êxito espetacular. Neneias dispõe de colaboradoras, jornalistas, né? Então, a Cecília França, a Carolina Vanzi, né, que fazem a assessoria de imprensa e o trabalho de comunicação no dia a dia do Neneias, e temos obtido resultados espetaculares. Então, nós temos, né, dois principais canais de frentes de atuação, né, dirigida à imprensa e aos meios de comunicação, e dirigido ao poder judiciário. Nós não temos estrutura, recursos para lidar com, de prestar atendimentos, apoio, né, formalmente falando, né, para essas famílias.
Silvana, aproveitando que a gente está falando sobre esse canal de comunicação e de imprensa, para o nosso ouvinte, onde que ele pode procurar essas notas ou o conteúdo que as NEAS produzem para ter acesso a essa informação, até os dados que são controlados pelo observatório?
Convido cada ouvinte, cada espectador que esteja nos acompanhando a seguir NEAS pelo Instagram. Nós atualizamos com frequência lá as... Cada vez que acontece um julgamento por feminicídio consumado ou tentado em Londrina, nós temos uma equipe que analisa, estuda o processo, né, os autos daquele caso. Nós produzimos um documento que nós chamamos de informe sobre o caso, divulgamos isso para a imprensa e nos nossos meios de comunicação. E após o julgamento, nós nos posicionamos, nós nos manifestamos sobre como transcorreu aquele julgamento e o resultado do júri. E essas atualizações acontecem mais rapidamente pelo nosso perfil do Instagram, então convido para nos acompanhar lá, Neas Observatório Londrina, em que as informações sempre chegam mais fresquinhas. E temos o site do Neas, né, com uma vastidão de informações, conteúdos, documentos, biblioteca, né, que tratam do tema. Nos acompanhe.
Vou deixar também para quem tiver interesse na descrição do nosso episódio, no Spotify, quando estiver disponível, e no YouTube também. O Instagram e o site das NEAs, para o nosso ouvinte também ficar informado desse assunto importante. Bom, partindo sobre o observatório propriamente dito, quais são os principais desafios que são encontrados para coleta, análise e as estatísticas sobre feminicídio no âmbito de competência do observatório?
Bem, já temos uma questão que já é do nosso interesse também intencionar, que é aquilo que nós interpretamos sociologicamente, antropologicamente, historicamente, como um crime de menosprezo às mulheres por sua condição de gênero, aquele tipo de violência que foi produzida nesse escopo das desigualdades das relações de gênero e que, portanto, é feminicídio. O que nós interpretamos assim, nem sempre o Ministério Público interpreta assim, né? Para que um caso chegue a julgamento no júri como feminicídio tentado ou consumado, é necessário que o Ministério Público tenha feito esse enquadramento, né, para que assim chegue ao tribunal do júri. Essa é uma das questões para nós. Nós temos algumas tensões e acompanhamos casos em que o Ministério Público não adota a qualificadora do feminicídio. Nós acompanhamos, veiculamos as informações e reivindicamos, politicamente falando, a classificação daquele caso como feminicídio. Então, esse é um desafio para nós. A visão dos operadores da justiça, muitas vezes, é bastante restritiva, limitada do que se entende por feminicídio. A lei já limitou muito o entendimento de feminicídio e quem aplica a lei reduziu ainda mais. Então, já é o primeiro problema com o qual nós lidamos, que é responder o que é feminicídio, né, na prática dos casos que chegam ao julgamento. Também temos o desafio de que vem crescendo os casos que transcorrem em segredo de justiça. O sigilo deveria ser para preservar a vítima. E na maioria das vezes, o que nós vemos é que acontece a decretação do segredo de justiça por outros interesses que não é o da vítima, que sequer a vítima foi ouvida. É para preservar o acusado e, às vezes, até para preservar o Ministério Público. Então, e quando o caso, quando o processo está em sigilo, isso aumenta as nossas dificuldades, né, de conseguir estudar o caso, né? Porque daí os acessos ficam muito restritivos.
É que originalmente a gente tinha lá o homicídio, que é matar alguém, e depois de muita luta, a sociedade evoluiu, teve o processo legislativo, então criou a qualificadora do feminicídio, que ainda tem um alcance muito reduzido, de acordo com a complexidade que é a situação, o crime em relação ao sexo feminino. E acredito também que um desafio que agora deve ser superado dentro desse contexto seria as hipóteses da legítima defesa da honra, que foi por muito tempo utilizada e inclusive absolveu alguns homens que mataram as esposas por essa tese que foi emplacada. Sobre esse assunto, o NEAS tem algum dado levantado, alguma situação que aconteceu em Londrina?
Nós temos as análises do conjunto dos casos que foram julgados ao longo desses 3 anos da nossa atuação. Não tenho cifras em mãos aqui agora, mas é o que nós observamos, né, falando qualitativamente sobre a observação no tribunal do júri. Temos esse avanço que é uma proibição legal de se utilizar a tese da legítima defesa da honra. Mas, infelizmente, ainda existe no Brasil o tal dispositivo do homicídio privilegiado. Nós, de Neas, julgamos um absurdo, né, esse dispositivo jurídico, que em muitos outros países latino-americanos já foi superado. Então, esse é o dispositivo jurídico que hoje oferece ainda essa proteção, essa cobertura, né, para o réu e para a plenitude de defesa, o exercício dessa plenitude de defesa dos réus. Nós temos, então, aí um descompasso e a dificuldade e a necessidade ainda de avançar para compreender que essa forma de como encarar a dita motivação, né, do crime, nós ainda precisamos avançar mais no que os protocolos vêm chamando de perspectiva de gênero. Então, esse é um dos desafios. Quando eu dizia que a aplicação da lei, a lei já ficou restrita, a aplicação da lei tem sido mais restrita ainda, um desafio nisso é que os agentes envolvidos ainda não estão suficientemente capacitados para adotar os protocolos e diretrizes que já existem no Brasil e no mundo afora, mas existem no Brasil, né, sobre julgamento com perspectiva de gênero, né, processar, né, investigar, processar e punir com perspectiva de gênero. Isso ainda tem muito o que ser feito no Brasil. E espero um dia que a gente esteja falando da extinção desse recurso do homicídio privilegiado. Ter privilégio de matar mulher já diz tudo, né, sobre o que é a nossa sociedade.
Bom, só fazer também uma explicação para o nosso ouvinte: a legítima defesa da honra é uma tese que é muito antiga, hoje já está superada, que quando a mulher cometesse alguma falta grave com os deveres conjugais, o marido tinha um motivo para tirar a vida dela, em último caso, da mulher. Em alguns casos foi emplacado, teve absolvições com essa tese, só que o ano passado, se não me engano, o STJ superou, disse que não tem aplicabilidade.
Não pode. O STF.
Desculpa.
Foi ministra Carmen Lúcia que falou que é um absurdo que a condição de mulher seja motivo para suspeitar e, inclusive, tirar a vida da pessoa.
É porque a legítima defesa da honra era classicamente utilizada nos casos de desconfiança de traição, que é muito, mas continua sendo utilizado, a defesa continua utilizando toda uma narrativa sobre o ciúme. Então, movido pelos ciúmes, ele perdeu a forte emoção. Ele perde a cabeça, né, age sobre forte emoção, né, movido pelos ciúmes. Então, aparecem muito os ciúmes e supostas formas de humilhação, né, de que a mulher humilha, né, o homem até certo ponto em que ele, sob forte emoção, perde a cabeça.
Que no final seria uma justificativa para tirar a vida de alguém. No fim das contas, é isso, né? Que resume essa legítima defesa da honra, é que isso justifica essa forte emoção motivada por esse ciúme, justificaria. Eu acho que ficou muito claro no voto da ministra que isso tem que ser abolido.
E na prática, a expressão, então, não pode ser utilizada, mas existem esses contornos, então.
Salvo engano, no voto, a partir da investigação é vedado qualquer tipo de investigação no sentido de legítima defesa da honra. Então, já a partir da investigação, é proibida a utilização dessa hipótese. Não só no julgamento do júri, porque, assim, salvo engano, não pode limitar uma defesa, mas a investigação não pode. A investigação não pode já partir do princípio da legítima defesa da honra. Isso eu sei que, eu lembro que no voto já estava esclarecido que é desde a investigação, não só. Porque o que levantou o voto para subir para o STF foi a absolvição de um réu sob a hipótese da legítima defesa da honra. E aí o Ministério Público abriu um incidente para... Bom, não pode utilizar esse tipo de...
De tese,
porque ofende a dignidade da pessoa humana, uhum. A igualdade prevista na Constituição, e fez isso subir para a STF. E aí lá, aproveitando que já estava julgando isso daí, já colocou no voto, modulando, que é desde a investigação, salvo o menor juízo.
Então, muitas vezes o réu diz que ele perdeu a cabeça porque desconfiou, né, que estava sendo traído. Não importa para a investigação se foi ou não foi traído.
Exato. Isso não seria relevante.
Não pode sequer ser investigado.
A vida tem um valor como igual. Direito fundamental na Constituição.
É igual. A ideia é de que o valor da vida é igual.
Bom, Silvana, quais são as principais causas e fatores que contribuem para a ocorrência de feminicídio em Londrina e região?
A principal causa é essa desigualdade de poder, né, entre homens e mulheres. Então, é um conjunto de circunstâncias estruturais, culturais, né, sociais, em que os homens estão em posição de superioridade e usam essa superioridade para subjugar as mulheres aos seus interesses, aos seus desejos, às suas vontades, às suas decisões, inclusive até o ponto de tomar a decisão se ela tem ou não tem o direito à vida. Então, esse poder masculino é a questão central, né? Tanto que discutir masculinidade, assim, precisaríamos ter mais grupos, mais recursos, políticas. Nós precisamos de uma transformação cultural que passe por uma ressignificação da masculinidade. Então, essa é a questão central. Significa dizer que não podemos nos enganar com algumas abordagens que vão buscar a explicação, por exemplo, na disseminação de consumo de álcool e outras drogas. Não é o álcool ou não são as outras drogas que causam a violência contra a mulher, inclusive o feminicídio. É essa posição de poder. Então, essa é a questão central.
Comunidade de Londrina, como que ela pode colaborar ou, de alguma forma, o trabalho que é desenvolvido pelo Observatório?
A sociedade já pode colaborar quando cria um tipo, socialmente falando, um tipo de tecido social em que não se tolera a violência contra a mulher. Então, é estar estendendo a mão para as mulheres que estão em situação de violência. Grande parte dos casos de feminicídio está no campo do que chamamos de feminicídio íntimo e acontece, portanto, no contexto das relações domésticas e familiares, né, que no caso do Brasil está abarcada pela Lei Maria da Penha. Aliás, um dos nossos desafios, para ainda recuperar a pergunta lá de trás, é que então o inciso 2 quase não se aplica. Ficamos muito mais presentemente no inciso 1, que ele se vincula com a Lei Maria da Penha. E esse tipo de feminicídio, ele não acontece de um momento para outro. São relações, muitas vezes duradouras, mas há um padrão de comportamento, a violência que vai sendo escalada e que chega até a circunstância do feminicídio. E nesse processo, essa mulher em situação de violência está no nosso meio social. Esse homem agressor está no nosso meio social. Essa mulher em situação de violência muitas vezes vive ostracismo social, ela é isolada. E esse homem agressor não tem ostracismo social. Nós convivemos normalmente com homens agressores, né, sem ter esse tipo de reprovação social a essa forma de conduta. Então, socialmente falando, criar um outro padrão de relação em que essas mulheres se sintam seguras, em que elas sintam que tenham com quem contar, inversamente da experiência do isolamento que geralmente elas sentem, que elas possam sentir que no seu grupo de amigos, de colegas de trabalho, de familiares, que ela possa ser apoiada no lugar de ser julgada. Nós ouvimos relatos, ainda hoje a gente escuta relatos de mulheres que se sentem julgadas em serviços públicos quando buscam o atendimento. Então, nós precisamos falar mais sobre esse assunto, criar uma sensibilidade, uma consciência social para compreender por que essas mulheres se encontram nessa situação, por que muitas delas, por vezes, persistem e continuam um tempo nessas relações que são violentas, e estender a mão a elas no lugar de julgá-las. Como elas se sentem muito julgadas, a vítima sente vergonha. E aí ela se isola e ela fica mais vulnerável ainda. Nós não vamos resolver isso com... Nós precisamos das políticas públicas, mas as políticas públicas não são suficientes para isso. Nós precisamos ter em cada um dos nossos meios a quem essas mulheres podem ter a mão.
Acolhimento, né? Principalmente.
Então, Silvana, pelo que eu entendi, a maior parte dos casos tem como antecedente uma violência doméstica.
Sim.
Para esclarecer para os ouvintes, especialmente para as ouvintes, tem alguma característica em comum em que você vê nos casos e que pode até alertá-las, não que esteja, vamos dizer assim, confirmando que elas seriam vítimas de uma violência doméstica, mas que servissem como um alerta de condutas que normalmente, quando há essa conduta, ela se escala para que elas possam já saber assim, olha, eu tenho com quem contar, eu tenho que talvez conversar com algum familiar já para saber se isso cessa. E a outra pergunta, isso cessa?
Acho que no geral cessa quando a mulher bota um fim. Acho que passa bastante por aí, mas colocar um fim também é uma circunstância de perigo. Né? Então, boa parte desses crimes acontece no momento em que a mulher toma a atitude de colocar um fim, então precisa fazer isso também com segurança. Mas já um alerta é identificar formas de controle, que geralmente vem com essa manifestação como se fosse ciúmes. Não podemos romantizar o ciúme. Ciúme não é esse ciúme que se manifesta na forma de controle. Isso não é amor, isso é controle, né? Isso é poder, né? E isso pode custar a vida de uma mulher. E nós temos um certo imaginário social que romantiza o ciúme. Então, ele me controla porque ele me ama muito. Então, vai checar redes sociais. Né? Nós tivemos um dos casos horrorosos recentemente aqui no Paraná, que foi na região metropolitana de Curitiba, o sujeito que matou sua companheira asfixiada na tentativa de usar a identificação facial para desbloquear o telefone celular dela, porque ele queria vasculhar o telefone dela. Um sujeito que queira vasculhar seu telefone, isso já é um sinal de alerta. E daí existem das várias circunstâncias sobre identificação dos potenciais agressores, também é muito sintomática a prática de homens que agridem animais. Há uma relação, né, muito forte entre o agressor de animais, né, e o agressor de mulheres. Então, se o seu companheiro, seu namorado, seu crush é desses que agridem animais, né, e esse alerta tem que ser disparado.
Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas gostaria de pedir para a nossa convidada, Silvana, uma dica para nossa ouvinte, quem ela pode procurar e quais são os mecanismos de defesa para a mulher que se sente ameaçada no contexto de gênero.
Bem importante que cada uma de você ouvinte, né, que está nos acompanhando, que se sinta em situação de risco, que tente refletir e identificar alguma pessoa de sua confiança, né, geralmente uma amiga de confiança, alguma parente com quem você possa compartilhar isso, preparar, se pensa na hipótese da separação, preparar com segurança isso, né, já deixar documentos separados, uma sacola separada, né, para sair com a maior segurança possível. E lembrar que Londrina tem uma importante rede de atendimento às mulheres em situação de violência, né, incluindo o CAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que está localizado lá na Avenida Santos Dumont. É um tipo de atendimento que não tem vínculo com o sistema policial, então a mulher pode procurar o CAM buscando formas de proteção, independentemente de ter realizado o boletim de ocorrência, porque isso é uma realidade, muitas delas não querem o envolvimento da polícia. Então procurem o CAM e a partir daí abre-se toda uma rede de serviço que está bem estruturada em Londrina, felizmente.
Para os nossos ouvintes fica uma dica muito importante, que busque esse tipo de atendimento. E Silvana, esse foi um tema muito sensível, acho que um dos temas mais sensíveis que a gente teve aqui no programa até hoje, e eu gostaria de agradecer muito pela sua participação.
Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom falarmos de um assunto que está no nosso cotidiano e que ao mesmo tempo muitas vezes é um tabu, falar desse tipo de violência. Precisamos colocar a luz. Muito obrigada pela oportunidade, Vini, Lai, foi um prazer.
Obrigado, Silvana. E para o nosso ouvinte, não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, e ampliar a conscientização sobre esse tema, o feminicídio, e apoiar o trabalho das NEAs e do Observatório de Feminicídio de Londrina, lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.